temas em destaque no jornal a esta hora.
O direto com Turim, aproxima-se o jogo entre Juventus e Benfica. Porto repudia apedrejamento a carro de familiares de Sérgio Conceição e culpa a polícia. Neste jornal, análise e consequências do episódio. Arthur nas nuvens com o golo à Maradona frente ao Tottenham. O Braga quer continuar invicto na Liga Europa. E a finalíssima de futsal seleção vai em busca de mais um título internacional.
Este é o Jornal de Desporto, edição de Fernando Eurico.
8 anos depois, o Benfica está de regresso ao estádio onde perdeu a última final europeia em que participou a Liga Europa. O Juventus Stadium acolheu o Benfica-Sevilha, que os encarnados perderam nos pontapés de penalti. Quase uma década depois, o Benfica, agora de Roger Schmidt, quer fazer melhor na Liga dos Campeões, chegar à segunda vitória no grupo e ganhar vantagem sobre a equipa de Turim. O jogo tem pontapé de saída às 8 da noite, vai ser seguido pelo enviado da Antena 1, José Pedro Pinto. José, boa tarde. Que ambiente se vive para já em torno do desafio?
Muito boa tarde, Fernando Rico, ouvinte Antena 1. Para já um ambiente proporcionado pelos adeptos do Benfica, já largas dezenas de benfiquistas aqui dentro do Juventus Stadium a puxar pela equipa num confronto de argumentos, de vozes, de berros, de gritos, também com as claques da Juventus que vão tomando o seu lugar precisamente na bancada contrária. Dizias-lhe bem, Fernando, o lançamento deste direto é o regresso do Benfica a uma casa onde foi pouco feliz nessa final da Liga Europa de 2014. Frente à equipa do Sevilha, na meia-final justamente dessa Liga Europa 2013-2014, muita felicidade para o Benfica com o tal 0-0, a batalha de Turim da equipa de Jorge Jesus na altura, frente à Juventus, o 0-0 no qual o Benfica aguentou nos últimos minutos, reduzido, imagine-se, a 9 unidades. Hoje será um cenário certamente diferente, com o Benfica no topo do Grupo H da Liga dos Campeões, neste que é o primeiro jogo da Liga dos Campeões entre estas duas equipas, Juventus e Benfica. Uma Juventus em crise, não vence há 3 jogos, tem apenas uma vitória, digo bem, uma vitória nos últimos 6 encontros para todas as competições, e é por isso uma Juventus claramente ferida no seu orgulho, a querer rebater aquilo que é o grande momento do Benfica, invicto na temporada 22-23, 11 jogos até agora, 11 vitórias em busca de continuar o pleno. É essa a meta definida por Roger Schmidt, ainda que o técnico germânico tenha dito também no lançamento deste encontro que, pelo menos pontuar, será a meta para continuar em vantagem, pelo menos, face a esta equipa da Juventus. Nesta altura, ainda não há 11 iniciais, arriscamos a previsão que temos avançado desde a hora do almoço hoje na Antena 1 para 11 do Benfica. Vlaco Dimos estará na baliza, defesa para Gilberto, António Silva, Otamendi e Grimaldo, Enzo e Florentino, mais recuados no meio-campo. Daí para diante, Rafa Silva, João Mário e também David Neres, em apoio a Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos e João Mário que regressam depois de terem cumprido castigo na partida de Famalicão no jogo da Primeira Liga. Quanto à equipa dos Juventus, atenção que o cenário não é fácil para Máximo Allegri. Muitas baixas e baixas de peso, para além dos lesionados de longa duração, Paul Pogba e também Federico Chiesa, não poderão dar hoje o seu contributo à Vecchia Senhora. Chesney, Alexandre Rabiot e também Locatelli. O técnico da Juve vai apostar certamente num sistema de 3 centrais com Mattia Perin na baliza, defesa para Danilo, Bonucci e Bremer, nas alas à direita Quadrado, à esquerda Kostic, na zona central do meio campo acabaremos certamente por ter Miretti, também Paredes e Weston McKennie. Na frente, atenção à dupla de avançados, os goleadores Vlahovic, que é sérvio, e Milik, que é polaco. Árbitro da partida, Felix Zweier, que vai apitar para o início do encontro às 8 da noite, com muita festa aqui dentro do Juventus Stadium para os adeptos do Benfica. E meu caro Fernando Rico, porque já sabemos que é a noite de Champions e é uma equipa portuguesa envolvida, vamos esperar que ainda dentro deste Jornal de Desporto te possa trazer a ti e aos nossos ouvintes o 11 inicial, pelo menos o 11 inicial do Benfica. Até já.
Até já, e voltarei caso saiam então as equipas oficiais de Benfica e Juventus. A jornada de hoje, a segunda da fase de grupos, contempla nesta altura 2 partidas que estão em tempo de intervalo. O AC Milan está a vencer o Dinamo de Zagreb por 1-0. O Shakhtar Donetsk está empatado com o Celtic de Glasgow 1-1. Às 8 da noite, Chelsea, Salzburgo, Copenhaga, Sevilha, Maccabi Haifa, Paris Saint-Germain, Manchester City, Dortmund, Rangers, Nápoles e Real Madrid, Leipzig. Entretanto, o Bayern perdeu o francês Lucas Hernandez, dias durante as próximas semanas. Devido à lesão, o Clube de Munique explicou que Hernández, que ontem fez o primeiro gol da vitória sobre o Barcelona, sofreu uma lesão muscular na perna esquerda. Os campeões da última Youth League somaram o primeiro ponto na atual edição. Depois da derrota caseira diante do Maccabi Haifa por 1-0, esta tarde o Benfica empatou 1-1 na Juventus. O golo foi apontado por Luís Semedo aos 62 minutos, mas a equipa italiana apontou a igualdade aos 90 mais 3 de penalti convertido por Mbangula. O técnico do Sub-19, Luís Araújo, em declarações à BTV, ficou desapontado com este resultado final.
Não era o resultado que queríamos, tivemos o jogo na mão, mas no final não sei se desconcentrámos, se foi a fadiga, temos tido muitos jogos e estamos muito cansados, perdemos um pouco o foco e permitiu a situação do penalti, e mesmo a situação do penalti temos que ser mais solidários, temos que acreditar até ao fim, porque defender o penalti e depois sofrer o golo na recarga é inadmissível para nós, quando tínhamos um jogo que claramente devíamos ter ganho, porque fomos melhores e somos melhores.
Na classificação, o PSG comanda com 6 pontos, os parisienses golearam esta tarde o Maccabi por 5-0, Maccabi tem 3, o Benfica tem 1 ponto, a Juventus ainda não somou qualquer ponto neste grupo. O Futebol Clube do Porto repudiou esta tarde o ataque ao carro da família de Sérgio Conceição após a derrota com o Bruges no dia de ontem e lamenta a falta de proteção das autoridades. Em comunicado, o Clube Azul e Branco lamentou precisamente essa falta de proteção e apelou para que o autor ou autores deste ato, que considera selvagem, sejam rapidamente identificados e responsabilizados. Em causa está o apedrejamento à viatura, em que seguiu a mulher do treinador do Futebol Clube do Porto, Liliana Conceição, e dois dos filhos, Rodrigo, de 22, que esteve no banco na partida com os belgas, e José, de 7, que provocou naturalmente esta situação, o pânico nos ocupantes e alguns vidros partidos. Este incidente foi comunicado à PSP do Porto, que tomou nota de uma tentativa de apedrejamento a uma viatura na saída do Estádio do Dragão. Esta tentativa de apedrejamento vai ser alvo de diligência policiais. O Universo Portista tem veementemente condenado todo este gato. Jorge Amaral, ex-guarda-redes e comentador televisivo dos Dragões, ficou indignado com a situação, mas não acredita que possa motivar o treinador a uma decisão drástica.
Não acredito que saia, não acredito que vá acontecer, mas também não ficava admirado se passa situações como esta das agressões, não é? Em que expõe a própria família. Tudo isto é grave. É claro que não é massivo, não representa nem pouco mais ou menos o foco do Porto, nem a massa associativa que gosta do Sérgio, mas que cria sempre as suas fricções, não é? E deixa sempre as pessoas a pensarem duas vezes, não é?
Jorge Amaral entende que gente má existe em todos os clubes e este ato não representa a esmagadora maioria dos azuis e brancos. Importante é descobrir e punir quem o fez e, sobretudo, que a PSP consiga antecipar este tipo de situações, porque já não é a primeira vez que sucede no Dragão.
Tem que haver sempre um cuidado muito grande das autoridades de prevenção de que as coisas podem acontecer. Nunca sabemos. Infelizmente tivemos numa festa, o que tivemos numa festa de título agora foi depois de um desaire. Todo este tipo, acho que a segurança pública devia ter alguns cuidados, e eu acho que eram perfeitamente evitáveis quando se sai de uma garagem num estádio de Futebol Clube do Porto. Se a PSP tivesse 70, deveria ter tido outro tipo de medidas.
Depois da vitória sobre o Tottenham por 2-0, a equipa do Sporting treinou na Academia Cristiano Ronaldo. Os titulares do embate contra os ingleses fizeram um trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram no relvado com a presença de muitos jovens da formação, já na preparação para o jogo com o Boa Vista no próximo sábado. Jeremy Sanjust, Luís Neto e Jovane Cabral estiveram em tratamento. E por estas horas, Arturo Gomes anda nos píncaros da lua com o segundo golo apontado ao Spurs, que é claramente candidato a melhor desta jornada. Um lance genial do brasileiro, que veio recentemente do Estoril para Alvalade, assim comentado por João Pellegrini, que atuou com Arthur na formação do Santos.
Foi um grande gol e eu estou muito feliz por ele. Com a bola nos pés, ele não quer saber quem é o defensor, tem sempre a confiança muito alta, então tem como característica também o drible. Então ele não, te garanto que ele não tenha medo de nenhum defensor.
Pellegrini joga no Oliveira do Douro, da Associação de Futebol do Porto, é apreciador das qualidades de Arthur, a quem augura um futuro muito interessante no Sporting.
Eu joguei com o Arthur Gomes nos juvenis do Santos, desde sempre já via ele de muito rápido, que sabe se posicionar, tem como característica principal o drible e finaliza muito bem, tanto com a perna direita como a perna esquerda. Todos já viam ele como um grande futuro pela frente. Quando eu soube que ele vinha para Portugal, fiquei muito contente por ele. Por ele estar saindo do Brasil e vindo jogar no futebol europeu. Todo mundo sabe que o futebol europeu é um futebol muito diferente, é muito intenso, mas ele se adaptou muito rápido e fico muito feliz que ele tenha marcado esse golo. Espero que ele possa dar sequência e possa ajudar bastante o esporte.
Amanhã, a Liga Europa na Pedreira, com o vice-líder da Liga Portuguesa a defrontar o líder da Bundesliga. A União de Berlim está a surpreender tudo e todos. Sem derrotas, melhor defesa, segundo melhor ataque. O Braga tem registros igualmente notáveis, melhor ataque do campeonato português, ainda sem qualquer derrota. Para a segunda jornada europeia, os minhotos levam vantagem classificativa, venceram na Suécia de forma categórica, enquanto os alemães escorregaram diante do Saint-Gilloise da Bélgica. Artur Jorge, o treinador, vai por isso em busca de reforçar a liderança.
Olho para este jogo determinado só naquilo que é vencer, determinado em poder consolidar o primeiro lugar, um jogo equilibrado e um grupo também equilibrado, onde nós queremos fazer a diferença com 6 pontos para este adversário, mas sem nunca poder achar que tudo está feito. Esta equipa tem margem de crescimento, esta equipa vai com certeza evoluir e ser melhor num futuro do que aquilo que é hoje.
O Braga não quer olhar para o amanhã, prefere viver o presente numa competição em que já foi finalista e onde tem, de resto, muito prestígio.
A Liga Europa tem para nós um valor importante também para nós podermos e nos afirmarmos a nível europeu e podermos, naturalmente, como disse também, levar o nome do Sporting Braga cada vez e mais longe, e para isso precisamos de vencer o grupo, passar aos oitavos de final e dessa forma continuar em prova, uma prova que em muito nos honra porque nos permite competir com os melhores.
Arbitra o Braga União de Berlim, o eslovaco Felipe Glov. O pontapé de saída acontece amanhã às 20 horas. Vai ter, claro, relato aqui na Antena 1. A equipa germânica já chegou à capital minhota. Vai ser seguida por 2.600 adeptos. A meio da tarde falou Diogo Leite, o único português do plantel, curiosamente, de regresso à equipa que representou a época passada. Disse esta tarde à Sport TV que espera uma partida interessante entre duas boas equipas.
Vai ser um grande jogo, um grande espetáculo, com duas grandes equipas que estão a fazer um excelente início de época nas respectivas ligas. Por isso espero um grande jogo e claro que no final a vitória esteja para o nosso lado.
Leite também referiu estar feliz por a União de Berlim ter acreditado nas qualidades que tem como futebolista.
Trabalho sempre no máximo, trabalho sempre com o intuito de ajudar a equipa da melhor forma. Posso dizer que estou num dos meus melhores momentos, sim. Agora vou ter que continuar a trabalhar e pôr em campo toda a confiança que o clube e o míster depuseram em mim.
Liga Europa amanhã também na Rádio Pública. A Liga de Pedro Proença já elegeu o novo elenco da Comissão de Instrutores. Passa a ser presidido em regime de exclusividade por Sandra Oliveira e Silva, professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. A celeridade processual é um dos eixos da intervenção definidos pela direção da Liga para esta época. Nessa sequência surge este novo modelo de funcionamento da Comissão de Instrutores com uma estrutura altamente profissionalizada que visa potenciar a eficácia e a celeridade da justiça desportiva e assim contribuir para a credibilidade e um bom funcionamento das competições profissionais. É verdade, não é mentira. A Liga Portugal tem também esta época uma classificação para os relevados do nosso futebol. A cada jornada, cada relevado recebe uma pontuação que gera depois a tabela geral. Na sexta jornada, o melhor relevado foi o José de Alvalade. No segundo lugar ficou o Estádio do Dragão. No terceiro houve igualdade entre 4 relevados: Famalicão, Vizela, Rio Ave e Vitória Sport Clube. Mas na liderança do ranking dos estádios à sexta jornada está o Estádio do Dragão, que tem uma média de 4,97. Na sexta jornada da segunda liga, o melhor relvado foi o do Estádio do Jamor, mas na classificação geral, o melhor tapete verde é o do Benfica Campos, campo número 1, mantém-se na liderança da classificação. Voltamos a Turim, José Pedro Pinto. Creio já teres equipas oficiais para esse Juventus-Benfica.
Já sei, Sr. Fernando, e o Benfica com apenas uma alteração em relação ao 11 provável que avançamos, era também uma possibilidade. Não joga Gilberto, joga Alexander Bá à direita da defesa, Vlaco Dimos na baliza, defesa para Bá, António Silva, Otamendi e Grimaldo, Florentino, Enzo Fernandes, João Mário, David Neres, Rafa Silva e também Gonçalo Ramos. É o 11 tipo de Roger Schmidt, sem grandes novidades, tendo em conta aquilo que vai apresentando nos primeiros jogos desta temporada. Quanto à Juventus, Perin na baliza, defesa a 4 e não a 3, Deschilio, Bremer, Bonucci e Quadrado, Fábio Miretti, Leandro Paredes e McKennie no meio-campo, Kostic, Vlahovic e também Moise Kean. 11 iniciais a cerca de 1 hora e 45 minutos, aliás, 1 hora e 15 minutos, assim é que é, do pontapé de saída aqui no Juventus Stadium.
Relato mais adiante com José Pedro Pinto do Juventus Benfica. Em busca de mais um troféu, os atuais campeões da Europa e do mundo futsal vão jogar na Argentina a finalíssima que junta as duas melhores equipas da Europa e as duas melhores da América do Sul, Portugal e Espanha. A Espanha substituiu a Rússia, vice-campeã europeia, ainda a Argentina e Paraguai. O primeiro encontro da esquina está marcado para amanhã às 9 da noite, diante da vice-campeã sul-americana, a seleção do Paraguai. Tomás Passos, internacional português, mostra respeito pelos paraguaios e revela que Portugal vai ter que estar a um grande nível para ter sucesso nesta prova.
Equipa muito aguerrida, é o ADN dos sul-americanos. Muito aguerridos, muito focados naquilo que é o jogo deles e acreditam no jogo deles até à última, disputam os duelos até à última e são uma equipa organizada, uma equipa com qualidade técnica e temos de estar mesmo nos nossos melhores índices para conseguir sermos vitoriosos contra este adversário.
Portugal de Jorge Brás em busca de mais um momento de glória no futsal e vou atirar ao alvo. É a última informação deste jornal. A atiradora olímpica Joana Castelão foi quinta classificada na prova de pistola a 25 metros no Campeonato da Europa de Tiro, que está a decorrer em Wrocław, na Polónia. Depois de ser sétima na qualificação, a portuguesa olímpica em Londres esteve perto de competir por medalhas, acabando por terminar no quinto posto com um total de 582 pontos.
Ora, esta é uma modalidade onde eu não acertaria sequer no alvo. Fernando Rico com a atualidade desportiva na Antena 1 e também na RDP África, a atualidade em permanência na internet em desporto.rtp.pt.